Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Versículo 9, somente o 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E essa pergunta, onde estás, serve como base do nosso estudo de hoje. Onde você está na sua vida espiritual? Às vezes nós não paramos para pensar na realidade espiritual. Achamos que Deus nos converteu, estamos na igreja, participamos de cultos, e não precisa dessa parada estratégica para saber em que estágio eu estou. Estou crescendo? Estou estagnado? Como avançar? Parece, às vezes a vida cristã parece que não tem algo mais. Sou dizimista, oro, leio a Bíblia, venho aos cultos, pratico alguma ética cristã, e é só isso. Trabalho, tenho família, e olha, a morte vai ter que chegar. Ponto final. Mas é só isso. Será que não existe algo mais realizador, planificador, de tal forma que eu tenho sentido de viver e tenho contentamento tal que tudo em mim se torna uma realização porque eu tenho Jesus? Onde estás? Deus chega para o primeiro casal, deixou aquele casal pleno, em comunhão, em vida, feliz. E agora, o grito de Deus para o casal Adão e Eva, com a pergunta, onde estás? É justamente isso. Para que eles se localizassem, porque num intervalo de tempo, mudou tudo. Perderam comunhão, se tornaram pecadores, e agora precisavam reavaliar toda a sua estrutura de família, estrutura espiritual. Tudo neles agora estava diferente. Quantas pessoas dentro de um ano chegam a se desviar da fé? Estava bem, bem. Mas se for perguntado agora, onde estás? A resposta talvez não seja a mesma de um ano. Ou outras que estavam à beira do desvio. Há um ano atrás, mas se você perguntar onde está hoje, ele vai dizer, pela graça de Deus e por sua imensa graça, lá estarei. Firme, abundantes no Senhor. Na escalada espiritual, a saúde da igreja não consiste apenas em números. Trata-se do movimento das pessoas em direção a Cristo, em direção ao amor profundo a Deus e um autêntico amor pelos outros. Eu estou caminhando. Eu já falei aqui que a maioria de nós temos a sensação de que tem uma corda elástica assim nas nossas costas. Eu avanço, avanço, mas algo me puxa e me leva novamente quase para o zero. Vou, quando estou quase lá, volto. Saúde da igreja não é só número. Quanto eu frequento, cultos eu frequento, quanto eu faço. Mas esse movimento em que eu sei que estou indo ao encontro de Jesus para ser como Ele é, sinto que o amor de Deus se torna mais profundo na minha vida. E o meu amor por Ele também se torna mais profundo impactador e sinto-me totalmente autêntico no amor para com as pessoas. Fingimento, apatia em relação ao amor às pessoas vão sumindo pouco a pouco. Isso significa que eu me sinto melhor espiritualmente. Essa sensação de melhor e não sensação de dívida, porque a maioria das pessoas vivem uma sensação de dívida espiritual. Sabem que deveria estar lá, mas está aqui. E vivem nessa penúria espiritual. Sempre fazendo, tentando fazer algo para suprir uma carência, um vácuo. Nessa dimensão de estou seguindo, estou prosseguindo, estou lá. Três estágios na escalada espiritual. E é conhecendo o cristianismo, crescendo em Cristo, perto de Cristo, centrado em Cristo. Você deve estar em um estágio desse. Conhecendo o cristianismo é a porta de entrada. Nessa porta de entrada, quando a pessoa tem um contato com a mensagem salvadora de Deus, e ela se interessa por essa mensagem salvadora e começa a frequentar a igreja. Nesse momento, Jesus como Salvador somente ainda não é convincente. As pessoas chegam a dizer, mas e os santos? Mas tem certeza que só Jesus salva? Será que outro não salva? A pessoa está chegando, está conhecendo. Por isso que é conhecendo o cristianismo, porque as pessoas, ao mesmo tempo, imaginam que estão mudando de religião. E tem gente que diz, não, agora eu estou numa nova lei. Agora eu mudei de lei. Nesse estágio, as pessoas começam a querer conhecer cristianismo. A religião. E poderíamos traduzir a sua fala da seguinte forma. Creio em Deus, mas não estou certo a respeito de Cristo. Minha fé não é parte significativa de minha vida. Esse é o momento. É a porta. A fé ainda não transforma a vida dela. Quem poderia dizer um pé na igreja e outro no mundo, né? Aquela, não, mas ainda não é. Por quê? Porque Jesus como Salvador pessoal e único não é impactador. Não é só questão de inferno, é questão de terra, de vida. Atitudes e comportamento dessa pessoa. Ela não envolve Deus em sua vida diária. Considera a Bíblia irrelevante. Precisa de ajuda para interpretar assuntos espirituais. Buscam a Deus somente nos momentos difíceis. Não servem na igreja. E as necessidades? Culto para interessados em conhecer mais. Oportunidade de conexão com outras pessoas. Então, esse é o raio-x de quem está conhecendo o cristianismo. Vivendo o cristianismo como religião, como uma lei, como um espaço religioso, e que Jesus ainda não é entendido como Salvador, que transforma a vida e que torna essa vida plenamente significativa, de tal forma que a minha fé funciona dentro da minha vida. É claro, é a porta de entrada. Todos nós passamos por essa porta. Não tem como entrar por outro meio. A questão é quando as pessoas ficam só na porta de entrada. Tem, às vezes a gente chama de amigo do evangelho, né? Quantas pessoas... Tem pessoas que são até dizimistas. Passa a vida como dizimista, mas só na porta de entrada. Frequentam e frequentam o culto, mas só estão na porta de entrada. Não sai desse estado. Essas pessoas necessitam de cultos para interessados em conhecer mais. O que significa esse culto? Na verdade, é o nosso culto rotineiro em que o evangelho é pregado de forma evangelizadora e Jesus é colocado sempre como Salvador único e pessoal, de tal forma que, em determinado momento, essa pessoa acorda da sua ilusão. E aí sim, Jesus é encontrado em sua forma radical. Ser assumido para a vida e a pessoa sai outra. Sai para avançar. O segundo estágio é crescendo em Cristo. Essa pessoa está crescendo através da experiência na igreja. Começa a incorporar práticas espirituais pessoais em sua rotina, fora do ambiente da igreja. Então ela cresce com a experiência na igreja e ela começa a viver práticas espirituais em sua rotina fora da igreja. Ela chega no shopping, vai almoçar, já consegue fazer uma oração. Coisa impossível. Ela já consegue pegar a Bíblia e sair com a Bíblia sem ter vergonha de se expor. Ela já consegue pessoalmente ler a Bíblia, orar. Ela já consegue falar de Jesus no seu trabalho. Ela agora começa a viver uma rotina fora, com a ajuda das experiências que ela tem na igreja. Traduzindo a fala dessa pessoa, ela diria: creio em Jesus e estou buscando saber o que significa conhecer. Jesus agora é Salvador pessoal dela e ela quer saber o que significa conhecer. Ter Jesus, mais e mais, o que significa isso? O que a gente chama de discipulado. Ela está interessada em ser discípulo de Jesus. Viver essa graça chamada aprender de Jesus, porque ele é manso e humilde. Atitudes dessa pessoa. Ela está descobrindo a fé. Algo que se torna bem enfático na vida dessa pessoa nesse instante é que fé tem sentido. Ela começa a falar sobre a fé. Ela fica interessada em testemunhos. Não só ouvir, mas dar testemunho. Ela descobre a força da fé, a graça que é a fé em Jesus Cristo. Ela começa a dizer: olha, eu passei por um problema, mas eu orei, eu criei, e a minha fé em Deus me fez superar. Ela começa a descobrir que ter fé, a graça de ter fé, a vida da fé é extraordinariamente realizadora. E isso se torna algo tão empolgante que ela não só vive ou quer viver, mas também quer falar sobre fé. Da realização da fé. Precisam de ajuda para interpretar assuntos espirituais. E aí você vai encontrar sempre essa pessoa fazendo perguntas sobre assuntos espirituais. No primeiro estágio, as pessoas fazem perguntas em relação a assuntos da Bíblia. Difíceis da Bíblia. Agora ela faz perguntas sobre assuntos difíceis na área da espiritualidade. Mas eu estou com um determinado problema. O que você acha que eu devo fazer? Agora a Bíblia não é tanto problema para ela. O problema agora é como resolver seus dilemas, problemas, segundo a vontade de Deus. Por isso ela agora quer se informar sobre a vontade de Deus para a vida dela. dispõe-se a participar de pequenos grupos, de momentos de encontro com irmãos para compartilhar Deus, viver Deus. Às vezes, vem a Bíblia ou outros livros de Deus. Então, necessidade. Uma pessoa que está crescendo em Cristo precisa de oportunidade para participar de pequenos grupos, encontros, reuniões de crentes que se motivam, se constroem, se unem para crescer. Práticas espirituais, pessoais. Essas pessoas precisam orar, ler a Bíblia e praticar Jesus, a presença de Deus no dia a dia. São necessidades. Terceiro estágio. Perto de Cristo. Essas pessoas demonstram mais elevados de práticas espirituais pessoais. O serviço é uma importante expressão de sua fé. Cresce a devoção em Cristo, cresce a firmeza e compromisso integral. Então, essas pessoas que estão perto de Cristo, na escala perto de Cristo, estão mais elevadas na prática espiritual pessoal. Ou seja, orar para ela não é mais uma dificuldade. Ler Bíblia não é uma dificuldade. Testemunhar não é uma dificuldade. Ela já faz de forma natural. Faz parte da rotina da vida dela e ela faz com prazer, de tal forma que isso se torna uma necessidade na vida dela. Um dia eu conversando com a pessoa, ela disse: ai, quando eu não... Foi desse jeito. Ai, quando eu não tomo café pela manhã, eu fico com dor de cabeça. E eu fiquei imaginando, meu Deus, já pensou? Se a gente ficasse com dor de cabeça, ou de estômago, porque também não leu a Bíblia, eu fico com dor de cabeça. O que foi, irmã? Eu não li a Bíblia hoje. Foi. Não orei. Ai. Já pensou? Mas não. Por que isso não acontece? Porque nós não estamos na escala espiritual perto de Cristo, em que as práticas espirituais estão já agora num nível elevado e faz parte da minha rotina. E o serviço se torna uma expressão de fé. Eu sirvo porque tenho fé. Eu sirvo porque é assim que eu digo para todo mundo. Eu creio. Mas por que você vai para a igreja? Sempre. Por que você mantém uma rotina? Por que é que você serve uns aos outros? Por que é que você participa de ministério? Porque eu creio. E a forma de eu mostrar que eu creio é servindo. É próprio dessas pessoas pensarem e afirmarem assim. Ela diz: sinto-me realmente perto de Cristo, depende de sua orientação e atitude de quem está nessa escala. A Bíblia oferece orientação para a vida. Aí vocês percebem uma coisa. Na anterior, a Bíblia não é muito lida. Agora, a Bíblia está em primeiro lugar como orientação de vida, orientadora de vida. A oração é fundamental na vida dele. Ainda não entregaram tudo a Cristo. Pequenos grupos são menos importantes para ele. Consideram importantes os amigos espirituais. Servem com regularidade. Veja que no anterior, pequeno grupo é super importante. Por quê? Eles estão crescendo, eles querem crescer. E estão, então, com os que estão procurando também crescer. Agora não. Essas pessoas já não acham que esse encontro... O que eles procuram são amigos espirituais. O pequeno grupo pode ser um grupo de amigo espiritual. E só vai atrair essas pessoas se forem de amizades espirituais e não somente de ajuntamento espiritual. Para o primeiro, aquele grupo que estão crescendo, serve, porque eles estão interessados em crescer. Então, onde tem alguém pipocando, ele está junto. Só que agora esse não. Ele quer amizade espiritual. pessoas que compartilham as mesmas ideias, interesses e que fala e ama de Jesus como eles amam. São amigos espirituais. Servem com regularidade. Isso significa o quê? Que agora servir no reino de Deus faz parte da agenda deles. E necessidade, oportunidade de servir, práticas espirituais avançadas. Essas pessoas nessa escala perto de Cristo precisam de oportunidade para servir, porque ela se sente com fé quando está servindo. E precisa ser levado para outro estágio, porque daqui a pouco só orar e ler a Bíblia não basta. Elas querem mais profundidade. Última escala. Centrada em Cristo. Entrego inteiramente a vida a Cristo. Isto é demonstrado pelo alto nível de comportamento e atitude espiritual. Procura uma orientação de Deus para toda a sua vida, duas vezes mais do que os outros. Essa questão de entregam tudo inteiramente a Cristo, através de comportamento, o que elas fazem, e atitudes, o que elas sentem. Que elas fazem e sentem em nome de Jesus e para Jesus. É entrega total. Na verdade, elas vivem agora centrada em Jesus. Nesse estágio de centrados em Cristo, Deus é tudo que precisa em minha vida. Ele me basta. Tudo que faço é um reflexo de Cristo. Aqui é a plenitude daquele texto de Paulo, a minha graça te basta. As pessoas começam a entender que a graça de Deus basta. Deus, ela encontra felicidade em Deus. O encantamento com as coisas daqui já passou. Agora Deus, na beleza da sua santidade, é o encantamento dele. Ele está centrado. E ele sabe que agora é reflexo de Cristo. Atitudes. Ama a Deus mais do que tudo. A oração é para eles uma conversa constante com Deus. Ajudam a mentorear outras pessoas. Servir o próximo é um estilo de vida. Necessidades. Oportunidade de mentorear. Ampla gama de oportunidade para servir. Essa questão de comportamentos e atitudes espirituais tem um gráfico próximo, só para vocês perceberem. Próximo gráfico. Veja como comportamento significa minha prática. Dizimar, evangelizar, servir. Atitude espiritual, sentimento, amar a Deus e a própria. O sentimento é o grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse deve ser o sentimento norteador do coração do crente. Quando olha como cresce. Comportamento espiritual. Ele é bem linear, é reto, né? Pegou, sobe. Então, quanto mais centrado em Cristo, mais comportamento espiritual você tem. Agora, veja que as atitudes espirituais de amar a Deus e viver com sentimentos do grande mandamento, ele não é tão linear, mas no centrado em Cristo ele se torna assim. O que isso significa? É que em determinado momento, muitas vezes o mais importante para as pessoas é as práticas. E se torna urgente a prática. Por isso que é uma linha reta. Na hora que eu quero começar a crescer em Cristo, o que é que eu logo penso? Dízimo, oração, leitura da palavra, frequentar cultos. São práticas, são práticas. E esquecemos e colocamos para o secundário principal: amar a Deus e as pessoas. O ritmo é acelerado na prática, mas não no coração, no sentimento, na base de toda a prática, que é amar a Deus, a glória de Deus, centro Deus, gravidade Deus, vida em Deus. Mas quando chega no centrado em Cristo, naquele que entrega tudo a Cristo, naquele que vive tudo para Cristo, naquele que vive agora a graça de Deus basta, aí sim, ele descobre que, acima de todas as coisas, é amar a Deus. Que se traduz em amar ao outro. E agora, o amor é que arrasta toda a prática. E não a prática que encaminha o amor. Você faz todas as coisas agora porque ama a Deus. Você pratica tudo porque ama a Deus. Você faz tudo porque o seu coração pulsa em Deus. Vive em Deus. Quatro catalisadores que promovem os três movimentos de crescimento espiritual. Que são: convicções e atitudes espirituais. Convicção é tudo aquilo que você crê como verdade. Atitude espiritual, tudo aquilo que você pratica como sendo verdade. E por que é verdade? Porque você crê que é certo. Então, convicções, tudo que eu creio, porque eu sei, entendo como verdade. Atitude, tudo que eu realizo, faço, porque eu sinto que é certo e vivo como certo. Atividades regulares da igreja, práticas espirituais pessoais e atividades espirituais com outras pessoas. Para você ter movimento espiritual, para você não se estagnar, você tem que viver esses quatro catalisadores. Esses quatro atividades ou programações na sua vida para colocar sempre você em movimento. Olha, se você não crê na verdade e não pratica o que é certo, se você não vive a vida da igreja, se você não vive uma vida pessoal de espiritualidade e se você não tem atividade espiritual com pessoas, é estagnação. Da mesma forma, eu sei o que é certo, eu leio a Bíblia em casa sozinho, eu converso com alguns, mas eu não quero saber da igreja. Estagnou, parou. São quatro formas de colocar você em movimento. Movimento das convicções e atitudes espirituais ao longo da escala espiritual. Veja uma coisa bem interessante no próximo. No primeiro momento, o que é mais importante para a pessoa? Salvação pela graça. Ele quer fugir do inferno. Que é certo se ele não tiver Jesus como Senhor e Salvador. Depois, ele fica curioso de saber sobre quem é a Trindade. E aí, encontra Deus como pessoal, não como algo distante. Cristo, em primeiro lugar, autoridade da Bíblia. No segundo movimento, é de crescendo a Cristo para perto de Cristo, Deus pessoal vai para primeiro lugar. A grande descoberta do segundo movimento é que Deus é pessoal. Você pode amá-lo e ser amado por ele. Você pode falar com ele e ouvir a voz dele. Você pode muito bem viver como uma amizade profunda com esse Deus que olhou para você com amor. O ritmo agora desse movimento é do Deus pessoal. Você sente e vive Deus em todas as dimensões da sua vida, como se sente e vive uma amizade. Cristo, em primeiro lugar, está em quarto, mas aí vai para segundo lugar. E agora, no último movimento, Deus pessoal, nesse movimento aqui com Deus pessoal, você encontra muitas pessoas chamando Deus de paizinho querido. Deus é o meu paizinho, Deus é o meu pai, ou seja, ele está aqui, ele está encantado em saber que Deus é próximo. No último estágio, esse Deus pessoal se transforma em entrega total. Ele já é uma pessoa que se diluiu em Deus, se perdeu dentro da dimensão de Deus. Você já não encontra mais ele. Já não mais eu, mas Cristo, como Paulo diz. E Cristo, em primeiro lugar, vai para segundo lugar. Eu entreguei tudo, agora Jesus é tudo. Esse movimento. Jesus é tudo e agora eu me identifico com Cristo, eu me torno parecido com Cristo, agora eu quero ser como Cristo, pisar onde ele pisou, falar o que ele pisou, pensar o que ele pensou. Eu agora quero ser como Jesus. Tem autoridade da Bíblia e mordomia. Ser instrumento de Deus. Você precisa viver esses movimentos que te coloca, nessa dimensão para que te leva à entrega. E, finalmente, você chega a essa dimensão. Agora, existe um equívoco muito grande acontecendo. É porque o amor ao próximo e o amor a Deus, tem crescido na vida das pessoas, mas existe uma lacuna entre o amor ao próximo, o amor a Deus e o amor ao próximo. Isso aí é esquisito biblicamente, porque deveria ser assim: quanto mais eu amo a Deus, mais amo você. Mas tem sido assim. Tanto mais eu amo a Deus, mas eu não sei não. Será que eu amo você? Por quê? Porque, veja, o amor a Deus chega a 80%. O amor pleno a Deus chega a 80%. O amor pleno às pessoas não chega a 40% em pesquisa. As pessoas começam até a se tornarem orgulhosas por se sentirem espirituais. Tanta espiritualidade, tanta falta de comunhão. Quando deveria ser tão espiritual, tão crente, tão fervoroso, tão da fé, tanta comunhão, tanto perdão, tanta gratidão, tanto movimento ao lado do outro. Aí essa lacuna denuncia que existe algo de errado. Porque o mandamento é único: amar a Deus e ao próximo. Você está em movimento, grande movimento, ou estagnou? A Bíblia coloca como responsabilidade minha e sua. A Bíblia coloca como algo normal que o cristão cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então não tem como você ficar estagnado se você tem uma grande salvação. Você tem dons e talentos. Você tem ministério. Você tem sua igreja. Você tem a Bíblia e pode orar. Você pode testemunhar sobre a sua fé e falar sobre a sua fé em Jesus Cristo. Então você não tem como ser um rio que não corre para o mar. Você não pode Não tem como viver com o coração pesado por saber que parou. Viva a alegria de crescer em Jesus. Convicções e atitudes espirituais. Sua igreja. Devoção pessoal. E envolvimento com pessoas. Vai você caminhar com Jesus. Não se isole dessas práticas. Vivam essa graça na sua vida. E você vai perceber que você não tem uma cordinha elástica nas costas. Quando você avança em Jesus. Você tem que ser como Jesus. Apocalipse 6:2. Diz lá. E saiu vencendo e para vencer. Ame a Deus. Se perca totalmente em Deus. Seja invadido por Ele. Chega um momento que você diga assim, olha, é Deus e Deus. Se não chegou lá, você precisa continuar. Não pare, não desista. Jesus te espera lá. Não na glória somente, viu? Calma, né? Calma. Sem pressa. Mas você precisa viver a graça de Deus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.